programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
O programa Coisa de Mãe está de volta na manhã desse sábado, dia 21 de dezembro.
É a mamãe!
Hoje nós estamos falando sobre o Núcleo de Atendimento à Saúde de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ele foi inaugurado aqui em Palmeira no dia 12 de dezembro e, como o próprio nome diz, ele atende as pessoas, né, diagnosticadas com TEA. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a Secretária Municipal de Saúde, Ana Paula Ferreira Marques. Ana, antes de chamar o intervalo, né, eu já deixei aí na ponta do lápis a pergunta desse início de bloco sobre o processo de triagem e encaminhamento. Como que está funcionando? Você falou que até o momento a capacidade são 60 atendimentos, primeiramente aí com crianças até 6 anos e aí depois vai se ampliando. Queria que você explicasse melhor como que funciona esse processo.
Então, nós dividimos em duas etapas. Essa primeira etapa é uma avaliação neuropsicopedagógica de rastreio em parceria com o Sim Saúde pela Clínica Humanizar, que são esses especialistas que vêm de fora. A avaliação vai avaliar a parte da linguagem, a área psicomotora, a sociabilidade, a parte cognitiva, enfim. A partir desta avaliação de rastreio, a empresa repassa um plano de cuidado do paciente com o número de terapias, quais terapias, por quanto tempo. Ah, ele vai precisar de TO por determinado tempo, ou não é necessário terapeuta ocupacional neste momento, não é necessário terapia ABA nesse momento, ou sim é necessário, por quanto tempo, quantas sessões, né? E aí esse plano terapêutico vai ser organizado. Dentro da capacidade do núcleo, será atendido no núcleo, e aquilo que não está dentro da capacidade do núcleo, encaminha-se, continua-se encaminhando para fora, né?
Uhum.
Como eu falei, a gente tem demandas judiciais, nós temos demandas de crianças que frequentam a APAE e o SEAD, né? Então, na APAE tem crianças, como você deu o exemplo na nossa conversa,
sim,
né,
sim,
anteriormente, que às vezes precisariam só da estimulação,
uhum,
né? E aí, às vezes, acaba tirando a vaga de uma criança que precisa de muito mais atendimento na APAE.
Entendi.
E você acaba direcionando para o núcleo. Futuramente, né, o núcleo, daí nessa segunda etapa, ele vai partir do princípio do encaminhamento pela unidade básica. Então, vai ter um fluxograma que vai ser apresentado às unidades e vão seguir, então, essas orientações, esses critérios para encaminhar. Não é só, eu acho que é autismo. Não, você tem que ter um critério clínico, diagnóstico inicial, pelo menos uma triagem, né, para que haja esse encaminhamento. Passa pela avaliação de rastreio da clínica e ingressa nas terapias.
Até interessante reforçar isso. No finalzinho do nosso bate-papo, eu até vou perguntar mais sobre questão de sinais, sintomas, o que fazer em caso de dúvida. Mas pessoal de casa que está nos acompanhando, algum pai, mãe, né, outro cuidador, avó, tio, acha que a criança pode ter o diagnóstico de autismo, nesse caso não é, entre aspas, só ir ali no núcleo, não. Tem que passar primeiro pela sua unidade de saúde. Isso mesmo, Ana?
Exatamente. Não só na unidade de saúde, mas também as escolas, os CMEs, né? As professoras, os professores, eles têm já um olhar de cuidado sobre a criança. Então, se sentir de falar, obviamente que a equipe escolar vai ter o contato da unidade e vai se informar como deve proceder nesses casos.
Entendi. Também queria perguntar aqui se é nesse momento, no primeiro momento, ou se é algo para um segundo plano, se o núcleo vai ou pode oferecer atendimento às famílias, como uma espécie de rede de apoio, porque a gente sabe que a questão da maternidade e da paternidade atípica, né, é também uma carga emocional, mental muito grande, né, esse cuidado, essa preocupação dos familiares.
Sim, a organização desse atendimento para as famílias depende muito também da avaliação dos profissionais.
Ah, interessante.
Mas essa disponibilidade da família é fundamental. Tem que querer, né? E, bom, pensa-se em treino parental. É muito comentado isso, né? Grupo de pais.
Ah, entendo.
Enfim, são
essas rodas de conversa.
Rodas de conversa. São momentos de bater papo ou de confecção de algo interativo, artístico,
artesanal, né? Algo mais terapêutico, digamos assim,
isso,
né?
Exatamente, que pode ser o veículo facilitador da comunicação entre as famílias e os terapeutas. E ali as demandas vão surgindo. As próprias famílias vão trazendo as suas questões, as suas demandas, né? E o terapeuta, o profissional é muito mais um facilitador dessa conversa do que um interventor. Eu penso que o conhecimento prévio sobre TEA, por exemplo, ah, mas eu vou participar de um grupo, o que, que eu vou dizer, o que, que eu vou falar? Às vezes você não precisa elaborar muita coisa. Na conversa ali as coisas vão se dando, uhum. as angústias vão aparecendo e as soluções também. Porque às vezes o que fez bem para um, faz bem para outro. Uhum. Né? E nem sempre aquilo que cabe para um, cabe para outro. Então o técnico, o profissional, o terapeuta, ele está ali para fazer essa mediação. Né?
Foi legal você falar isso, porque em conversas com outras mães atípicas a gente fala exatamente isso. É, por exemplo, no meu caso, não é porque outra criança tem a mesma síndrome que o meu filho que dá certo exatamente as mesmas coisas. São crianças diferentes, indivíduos diferentes. Mas, pelo outro lado, tem coisas que só quem é mãe atípica vai entender. Então, essa troca de informações, de ideias, experiência e desabafo mesmo, né? De contar o que está se passando, os medos, as angústias, é muito importante, porque a gente precisa estar muito bem para cuidar dos nossos filhos. É uma frase assim, que eu sempre falo para todo mundo, assim, até repetitivo. Quem cuida de quem cuida, né? Então, é legal esse olhar também. Achei bem bacana a iniciativa.
Tem um autor que chama-se Eduardo Galeano. Ele fala que para... Conhece?
Sim, por favor, quero que você fale, porque eu amo essa frase.
Ah, que joia. É que não basta escutar, né? É, tem que respeitar aquilo que escuta. É, então, acho muito interessante que o acolhimento às famílias, ele passa pela escuta. Né? Acolher não é só a dar colo, aconchegar, uhum. né? É escutar com responsabilidade, é uma escuta ativa, atenta, responsável, onde você não promete nada, onde você simplesmente escuta, né? E com muita responsabilidade você pontua, né? Você devolve para a pessoa aquilo que é dela, você ajuda ela a limpar aquilo que só está contaminando a situação, né? É, eu estou no momento, Bruna, eu estou passando o bastão já da secretaria.
Sim,
né?
Bem lembrada.
Eu
né?
não vou continuar na Secretaria de Saúde no próximo ano, mas eu sou psicóloga de formação, trabalhei muitos anos em APAE, trabalhei na área da educação, na assistência social, na área de saúde. É, tenho caso de autismo na família. Então, a gente procura desenvolver essa característica de querer sempre mais. Uhum. Né? E eu acho que as famílias hoje... elas têm que querer mais. O núcleo é esse aeroporto hoje para as demandas do autismo em Palmeira. Mas também não vamos criar uma ideia de que ele é um aeroporto internacional e que ele vai fazer muitas conexões a nível mundial.
Uhum.
Né? Não sei, tentei fazer uma metáfora aqui, né? Então, ainda é um aeroporto pequeno, né? São aviões de pequeno porte. Então, tudo isso está começando agora. Né? E eu tenho certeza que na próxima gestão e nos anos vindouros, né, o núcleo, assim como outras propostas do município, serão muito bem acolhidas e trabalhadas.
E é interessante você falar isso, né, usando essa metáfora aí do aeroporto, porque pega muito na questão da individualidade, né, de cada criança, embora sejam mesmo sinais e sintomas possam ser ali parecidos, né, eu confesso que não convivo diretamente com crianças com o transtorno do espectro autista, mas é interessante a gente falar isso porque cada criança tem a sua individualidade e isso precisa ser respeitado. E também o papel dos pais, dos cuidadores em casa faz toda a diferença, né, Ana?
Com certeza. Eu acho que a questão mais desafiadora é o comportamental.
Uhum.
São as relações, é a troca. E aqui nós estamos falando de crianças e adolescentes.
Exato.
Porque é o público-alvo do
sim,
núcleo.
Sim.
Mas nós temos, provavelmente você convive com muitos adultos.
Quem não tem o diagnóstico,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Bem pensado.
Talvez até idosos.
É, exato. Queria te perguntar também, outra questão aqui do nosso bate-papo. Atualmente, o núcleo ele começou com quantos profissionais?
Ah, então, deixa eu de cabeça, sim. Então, vamos...
Eu lembro que você citou ali que são de nutricionista, também falou sobre psicólogos, né, que teriam, que seriam concursados do último concurso, né, recente, mas assim, de modo geral, é possível estimar?
Sim, são 8 profissionais no total da equipe, contando a parte administrativa. A parte terapêutica são 5 profissionais.
Ok.
2 psicólogos, 1 fonoaudióloga, 1 médico e 1 nutricionista 20 horas.
Uhum. Ana, queria perguntar como que foi a questão da viabilização financeira desse espaço, porque era uma demanda antiga, né, muito solicitada, reivindicada, mas para se tornar real, se tornar possível, precisa de dinheiro e também, né, um investimento aí mês a mês. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Com certeza. Ela é uma iniciativa, posso dizer, de 2021, até anterior à minha entrada na secretaria.
Entendo.
Né? Então, foram tomadas providências financeiras e orçamentárias para a criação e manutenção do serviço. Principalmente a questão do espaço físico, locação, né? A questão dos profissionais, que é o mais difícil, que é o que onera o município. Então, são servidores da parte terapêutica, são concursados, né? E essa proposta, né, ela surge como uma política pública do Ministério da Saúde no ano de 2023, que foi criado o núcleo de TEA. Anteriormente, eram ambulatórios. Então, o Ministério da Saúde criou o núcleo de TEA em 2023, onde os municípios podem se cadastrar e futuramente, se habilitados, eles recebem um custeio mensal. Então, é um valor de transferência fundo a fundo do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e para o custeio exclusivo desta iniciativa.
Entendi.
Então, o primeiro núcleo do Estado é aqui em Palmeira.
Uhum.
Mas nós temos, sim, outras iniciativas em outros municípios da região, mas não com este nome, núcleo de TEA. É ambulatório... às vezes não atende só TEA, atende outras demandas, né? Então a gente procurou viabilizar essa implantação agora para que no ano que vem, provavelmente, o Ministério vai abrir essa agenda e o município vai poder se cadastrar. Municípios que não estiverem com os núcleos em pleno funcionamento não poderão pleitear esse recurso.
Entendi. Também queria te perguntar sobre os horários de funcionamento do espaço. Imagino que ele vai funcionar também com horários agendados, né, por causa dos atendimentos. Se é aberto ao público ou o pessoal primeiro tem que passar pela triagem que você comentou. Queria que você explicasse essa questão.
Ele, como é um serviço especializado, ele não é porta aberta, livre demanda.
Uhum.
Ele é um serviço de encaminhamento pela unidade básica. Ele funciona assim, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde, ali na rua Juvenal Marcondes Anardini 109, muito próximo daquela academia que tem o Hulk na frente.
Isso.
Né? E, então é bem pertinho ali.
E como você mesmo falou, praticamente em frente ao SEAD, né?
Literalmente em frente ao SEAD.
Também queria trazer para o nosso bate-papo aqui antes de encerrar, Ana, pelos estudos, pela tua experiência como psicóloga, também como secretária de saúde, a partir de que idade que a gente pode se falar em uma confirmação de diagnóstico do transtorno do espectro autista? Por que eu quis trazer essa pergunta? É muito importante o acesso à informação, né? A internet está aí para ajudar a gente bastante, a troca de experiências, e quanto antes você descobrir o diagnóstico, melhor. Mas eu vejo também muitas informações, até mesmo falsas, pode-se assim dizer, desenfreadas, que acabam, às vezes, pilhando muitas famílias. Por exemplo, eu lembro que no meu puerpério, assim, né, aparece muita coisa de bebê, né, no Instagram, e vai aparecendo assim, sinais de autismo em recém-nascido. E aí, ao mesmo tempo que talvez o sinal esteja lá atrás e só depois você descobriu, mas o quanto que isso às vezes pode ser prejudicial para muitas famílias, né, a criança lá com 7 dias e você é assustado com isso, né? Então, por isso que eu quis trazer essa pergunta aqui para o nosso bate-papo.
Isso é muito importante. Existem estudos internacionais que avaliam por meio de vídeos de crianças muito nessa fase inicial da vida,
uhum,
de questão de meses. Eles fazem estudos filmando as crianças, grupos de controle, e depois, mais tarde, eles analisam aquelas filmagens, obviamente com o desenvolvimento, com o passar do tempo, se tinha sinais ou não
antes,
de autismo, uhum, antes do diagnóstico, né? Então, crianças que possivelmente receberam o diagnóstico deveriam ter um estudo mais afinco. Porque o diagnóstico, ele é sempre médico, mas existem critérios complementares por equipe interdisciplinar, não é nem multi, porque não basta ter vários profissionais, esses profissionais precisam estar integrados no seu olhar em relação à criança. É importante eu ficar atento se a minha criança não me olha nos olhos, se ela não aconchega no meu colo, se ela não aceita o meu toque ou se ela reage à bruta se ela reage abruptamente aos estímulos. Isso são sinais de uma relação de troca entre um ser humano e outro.
Uhum.
A gente sabe que o bebezinho humano, ele nasce cru, praticamente. Mas
sim,
com um arcabouço de DNA, né, da sua carga genética, das suas capacidades, seus potenciais para serem desenvolvidos. Então vai depender muito dessa interação com o meio fora, né? É muito importante dizer que já foi descartado completamente a responsabilidade dos pais nessa relação, né? Pai e mãe nenhum causa autismo em filho algum, né?
Existe muita informação assim,
muito tabu,
isso,
muito preconceito, né? Então, o que acontece no autismo hoje, comprovadamente, e isso é um fator neuroquímico, neurobiológico, é que a resposta deles ao estímulo externo não segue um padrão.
Uhum.
Por isso, atípico.
Entendi.
Então, tudo vai depender de como você vai se portar diante desse comportamento atípico, né? Então, ele manifesta, eu provoco, ele reage. A reação dele não é típica, é atípica. Opa, o que, que eu tenho que fazer, adaptar para estimular, para conduzir ele ou ela da melhor forma possível, com respeito, muito respeito.
Respeito a essa individualidade e sempre vejo assim, explorando as potencialidades daquela criança, o limite assim, o máximo que ela pode conseguir evoluir e progredir, né?
Sim, e daí mais tarde, se for reavaliado e identificado que não tem autismo, ah, então não era autismo? Bom, estava dentro do espectro.
Uhum.
Por isso que o conceito é chamado conceito guarda-chuva. Porque ele abarca níveis, né? E, obviamente, depois o diagnóstico é dito, né? Se é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, etc. Mas, precocemente, a partir dos 3 anos, com ressalvas, já pode acontecer o diagnóstico de autismo.
Entendo. Outra pergunta que eu queria trazer antes de finalizar. O que, que vocês consideram na área da saúde os sinais, sintomas mais comuns quando se fala em autismo?
Olha, ele é bem, bem extenso, na verdade. Mas eu diria que a gente deveria ficar atento à sociabilidade.
Uhum.
Né? É a convivência, a relação das pessoas, né? E a interação social. Então,
entendo,
não basta estar no meio. Precisa interagir. Por meio de olhares, de palavras, de toque. Quando a criança começa a manifestar repulsas, né? Fique atento, procure ajuda, converse, leia, né? Se informe, mas não tome tudo aquilo como verdade.
Perfeito.
Né? Porque se eu tirar uma fotografia do meu pé, por exemplo, e colocar na internet, vai aparecer um monte de doença que nem existe.
Sim.
Né?
Uhum.
E aí um monte de medicamento que eu posso tomar sem prescrição, inclusive.
Uhum.
Só que, na verdade, é só o formato do meu pé. Né?
Sim.
Então, o que eu quero dizer é que cuidado com isso. Né? Não tome isso como verdade única. Procure ajuda. É muito complexo, realmente. É difícil de diagnosticar autismo. Ainda mais precocemente. Mas as intervenções são sempre neste campo.
Uhum.
Da sociabilidade, da troca. E tem as questões de intolerância também, né? Dos estímulos, a parte sensorial, que pode ou não estar associada ao autismo.
Entendo. E para finalizar, Ana, em caso de dúvidas, né? Só reforçando para os nossos ouvintes. Acho que meu filho, meu sobrinho, meu neto, aluno, pode ter o diagnóstico. Qual é o caminho que o pessoal que está nos escutando deve seguir?
Eu diria que, primeira coisa, procure uma unidade básica de saúde.
Ótimo.
Inclusive a escola,
uhum,
né? Para rastreio desses sinais e evidências de possível avaliação, aí, se é necessário.
Ana, obrigada pela sua participação, por compartilhar aqui explicando sobre o núcleo, também reforçando um pouquinho do atendimento do SEAD e principalmente, né, esclarecendo as dúvidas sobre a questão de principais sintomas, sinais, idade, a importância do diagnóstico e do trabalho da família em parceria com os profissionais. Obrigada mesmo.
Imagina, Bruna, eu que agradeço, porque sem dúvidas é encurtar a distância que essas famílias percorrem, né, para ter esse atendimento especializado. Eu quero destacar que as pessoas com TEA, suas famílias, elas têm muito mais exigências a cumprir, por exemplo, numa viagem, que não é uma simples viagem, ir e vir. São diversos os fatores que influenciam esse translado e que podem, inclusive, gerar um transtorno.
Bem lembrado.
E então, estar mais próximo de casa é indiscutível. O nosso objetivo sempre foi agregar mais profissionais nessa rede de atendimento e promover um movimento consciente e responsável para a existência de mais serviços, serviços habilitados na nossa região. Pode ter certeza que a partir deste movimento, em torno haverão novos núcleos também.
E é isso que as famílias atípicas esperam, e que cada vez mais tenham acesso, né, tanto financeiro, mas também, né, de oferecimento de profissionais a cada vez mais pessoas, a toda a população.
Programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Coisa de Mãe volta no sábado que vem, e um ótimo final de semana para vocês.
Ipiranga FM 91.7.